A retirada da água para transposição, ela não vai afetar a qualidade da água do Rio São Francisco. Acho que assim, o esforço de revitalização, como eu disse, com os sistemas de tratamento de esgotos que a gente tem implantado, eu acho que ele afeta positivamente a qualidade da água do Rio São Francisco, mas eu digo que é um esforço bastante grande. Ele precisa ser contínuo para a gente ter o resultado numa série histórica bastante longa. A gente tem uma preocupação no âmbito do projeto de integração, porque nós estamos levando água de uma bacia para outra, assim como acontece em São Paulo, assim como acontece no Rio de Janeiro, nas bacias do Paraíba do Sul, do Piracicaba. Mas ali a gente tem uma preocupação grande com a água do Rio São Francisco que está chegando nas outras bacias. E para isso, dentro dos nossos programas ambientais, a gente tem lá a previsão de um monitoramento permanente e de um acompanhamento até mesmo para que não exista contaminação de uma bacia para outra. Então esse assunto já está previsto. E eu digo que já tem medidas práticas, por exemplo, nas nossas estações de bombeamento, para que a água chegue íntegra nas bacias receptoras.
Muito obrigado, doutor Irani. Agora passo a palavra ao doutor José Silvério da Silva para responder os questionamentos dos nossos senadores. Obrigado.
Primeiro começo a abordar a pergunta do senador Assir. Sobre as ações efetivas do Ministério da Agricultura para viabilizar a questão da eficiência da água. E eu quero dizer que, enfatizar aqui, que eu coloquei essa questão como um desafio. Mas a pergunta é oportuna, na medida em que a área irrigada está expandindo, né? O consumo de água está aumentando, está faltando água. E enfatizo também que a responsabilidade pela condução e formulação da Política Nacional de Irrigação é do Ministério da Integração. Foi uma redação feita nos anos 90, sobre a qual eu tenho algumas observações. A irrigação, como os senhores sabem, ela perpassa a questão da água e a agricultura, ela perpassa transversalmente três ministérios. Ministério do Meio Ambiente, através da ANA, que trata da gestão da água. Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata da agricultura também. E Ministério da Integração, que trata diretamente da questão. E o Ministério da Agricultura, né? Quatro ministérios, no caso, né? Mas Eu tenho um fato curioso para citar sobre essa questão do uso eficiente da água. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu estava no seminário sobre irrigação e foi perguntado a um engenheiro agrônomo que irriga qual que era a velocidade de infiltração básica do terreno que ele irrigava. A velocidade de infiltração básica é a taxa de infiltração da água no solo. Ela é um parâmetro muito importante para você regular os aspersores, né? Então, você tem que regular o aspersor de acordo com a possibilidade de infiltração da água. O engenheiro agrônomo não sabia. Porque se você... O engenheiro agrônomo que irrigava, ele não sabia. Se a taxa de infiltração do aspersor é maior do que a capacidade de infiltração da água, ou seja, a água vai escorrer, você vai perder água, vai perder energia, vai perder eficiência. Então, eu coloquei como desafio. Mas nós estamos estabelecendo nossos programas, projetos, programas de crédito, né? A necessidade de utilização de equipamentos poupadores de água, né? Manejos agrícolas bem conduzidos, né? E nosso programa de capacitação, o ponto central é a questão da eficiência. Nós estamos trabalhando juntamente com o Ministério da Integração e a ANA para desenvolver um programa de certificação do uso eficiente da água. Está em fase de maturidade, né? Mas exatamente para, inclusive, que ele visa trazer benefícios creditícios, fiscais, a esses indivíduos que usam essas boas práticas de uso eficiente da água. Né? Com relação ao senador Aureliano, deve ser de Minas, que eu também sou de Minas, sou de Viçosa, Minas também, né? Eu trabalho no Ministério da Agricultura há 35 anos. Eu sou funcionário de carreira, mas a questão da irrigação no Ministério foi implantada em 2005. Por quê? Surgiam muitas demandas no Ministério com relação à irrigação, aconselhamentos, propostas de programas, projetos, respostas a questionamentos de diversos setores, inclusive produtores, e o Ministério não tinha como responder. Eu era da área de defesa agropecuária. O ministro Reinaldo Stefani, a resposta que saía do ministério era sempre o seguinte: não, isso não é da nossa alçada. Então o ministro Reinaldo Stefani, não, nós temos que responder. Por quê? Está na Constituição que a irrigação é um item da política agrícola. E a política agrícola está na responsabilidade do ministério, você entendeu? Com relação às metas que o senhor perguntou, na verdade nós estamos estabelecendo algumas metas em termos particulares, então em termos informais. Então, por exemplo, nós que estamos lá trabalhando com irrigação, estabelecemos uma meta até 2015 de acrescentar 1 milhão e 200 mil hectares ao processo produtivo agrícola. Nós já alcançamos 800, então há a possibilidade de a gente chegarmos, né, até lá. Né? Então, agora, para viabilizar, para tornar consistente, para tornar uma ação programática racional, consistente, inteligente, nós estamos desenvolvendo as parcerias exatamente para viabilizar todas essas ações necessárias ao bom desempenho da agricultura irrigada. Com relação à senadora Ana Amélia, que o assessor dela está aqui, que ela perguntou, qual área irrigada? Hoje nós temos algo em torno, conforme informação da ANA e da ABMAC, nós temos algo em torno de 6 milhões de hectares irrigados. É muito pouco se comparado ao fato que nós temos 72 milhões de hectares de área de produção agrícola plantada. Ou seja, nós estamos irrigando em torno de 8% da nossa área. Tem países que irrigam 100%, né? Então, nós temos uma meta de pelo menos chegarmos a 15 milhões até 2025, chegarmos a 15 milhões, que é uma quantidade razoável, né? A outra pergunta dela, qual área irrigada, quanto pode crescer, já respondi, nós temos a expectativa de chegar a 15 milhões até 2025, 2030, né? Então, a área irrigada nossa é ainda muito pouca se comparado aos países que desenvolvem irrigação no mundo. Nós irrigamos só 8%. Nós temos um potencial de 29 milhões de hectares, nós só irrigamos 8 milhões ainda. Ou seja, há muito por fazer, né? E com relação ao senador Valadares, com relação à revitalização, isso é um item fundamental. Desculpe, senador. Então, esse é um item fundamental. O Ministério, nós não temos nenhuma restrição à questão da transposição. Mas o principal insumo é a água. Então, nós temos que garantir essa água. Nós temos que proteger nascentes, nós temos que proteger matas ciliares, né? Nós temos que proteger pontos de recargas. É fundamental, senão nós não vamos ter um insumo tão necessário à viabilização da agricultura, a viabilização do consumo humano, animal, né? A viabilização da utilização pela indústria naquela região tão necessitada que é o Nordeste, em especial o semiárido.
Muito obrigado, doutor José Silvério. Passo a palavra, então, agora na sequência, para o doutor Carlos Mota Nunes, da Agência Nacional de Águas.
Bom, vou começar com a pergunta do senador Acegucax, quando ele perguntou sobre a questão da água ao longo dos canais. O doutor Irani já respondeu em parte uma pergunta próxima, mas eu vou complementar que, como ele disse, o projeto foi dimensionado, foi a outorga que tem hoje lá é para abastecimento humano das regiões. O projeto ele foi construído com algumas estruturas que permitem também dar acesso a outros usos quando houver essa necessidade ou quando for implantado. E aí terá que se a implantação de outros projetos ao longo, terá que haver uma revisão dessa outorga junto à ANA, ou seja, quando existe uma demanda efetiva, o Ministério, ou a operadora, caso o Codevasf, vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda, e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Agora, na prática, eu há 2-3 semanas eu estive no Ceará, lá tem um canal chamado Estão das Águas, que é um projeto semelhante à transposição de São Francisco e que vai acabar recebendo a água da transposição. Ao longo do canal, os agricultores, você vê aqueles sifões ao longo do canal que eles vão instalando ao longo dos 200 e poucos quilômetros que tem ao longo do canal. Isso vai acabar acontecendo na prática. O que tem que ser feito é ser organizado, ou seja, não deixar que haja essas captações irregulares. Se essas captações forem conhecidas, forem dimensionadas e forem tratadas de forma adequada, não vai haver prejuízo para o atendimento ao abastecimento humano. Então, vai ser fundamental que seja feito com todo o cuidado necessário para não deixar. Lá no Ceará é tido esse cuidado. Eles sabem cada um, eles permitem essa captação, mas eles sabem cada um que está captando qual é a quantidade e ela é muito pequena em relação ao tamanho do reservatório. Tá? Então, esse agricultor que mora ao longo dos canais provavelmente vai ter acesso a essa água. Em relação à pergunta do senador Antônio Aureliano sobre a questão da fiscalização da ANA, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo atualmente na bacia do Rio Piranhas Açu. Não sei se você conhece lá entre Paraíba e Rio Grande do Norte, que nessa situação de seca muito grande, a gente está com equipes lá diariamente, porque foi colocado uma... Como essa região ela é abastecida pelo açude chamado Coremas, Mãe d'Água, que é um sistema, e ele está num nível muito baixo por causa dessa seca que está acontecendo, foi estabelecido em conjunto com a população uma regra que determinados agricultores só podem irrigar na terça, quinta e no sábado, e outros na segunda, na quarta, na sexta e no domingo não irriga. Foi uma forma que foi feita para poder atender o abastecimento humano e poder também atender a irrigação sem causar maiores prejuízos. E a equipe está indo lá de porta em porta verificar se realmente na terça, na quinta e no sábado aqueles que têm que parar estão parados e aqueles que estão irrigando não estão. Isso, inclusive, essa semana, não só a equipe técnica, mas inclusive o superintendente de fiscalização estava lá no campo essa semana para verificar isso devido a realmente o grau de dificuldade que está tendo na região. A senadora Ana Amélia questionou sobre a questão do risco dos apagões nos reservatórios, se está no radar da ANA, e questionou a questão da previsão do clima, que eu falei da questão da precaução, né? Que hoje existem modelos que têm essa previsão. Os modelos que existem, eles dão a previsão climática, o resultado dela é alguma coisa mais ou menos assim. No próximo período vai chover acima da média, tem a probabilidade de 33% de chover acima da média, 40% de chover na média e 30% de chover abaixo da média. Então, por mais que exista um modelo, o que existe hoje de tecnologia não te dá tanta indicação para você fazer uma previsão. Você tem que continuar, a se precaver. Você sabe que é um ano de El Niño, então você já sabe usar. Ano de El Niño, em geral, vai chover menos, então você se prepara para isso. Mas você não tem um número para você realmente poder se planejar. Ainda não temos tecnologia para chegar nesse ponto. Ela questionou também sobre a questão do apagão nos reservatórios do Sudeste, está no radar na ANA. O que eu posso informar, porque na verdade eu não participo dessa parte, mas é que a ANA participa das reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Ela tem lá, tem uma cadeira, nosso superintendente de usos múltiplos participa dessas reuniões. Então eu posso afirmar que com certeza ele está a par dessa situação e junto com a ONS vai estar gerenciando essa questão.
Presidente.
Muito bem. Pela ordem.
Pela ordem. Fleury.
Pois não.
Eu queria perguntar, Carlos Mota, eu ouço que a única coisa que aumenta 100% nesse país é o consumo de água. É mito ou é realidade?
Aumentar 100%, eu estou tentando entender com o que está sendo comparado, mas o consumo humano nas cidades, ele geralmente... Se eu vou falar das cidades, vou tentar fazer alguns outros paralelos, tá? Mas em relação ao abastecimento humano, em geral não se aumenta o consumo, aumenta-se as perdas dos sistemas. Os sistemas de abastecimento da água envelhecem e acabam perdendo, então você acaba tendo que retirar mais água do rio para atender uma mesma população. Isso é uma forma de aumento, não de nós, mas do que é retirado. É o desperdício. Tá? Outra forma de aumento, por exemplo, vamos pegar a agricultura. No caso da agricultura, você aumenta ou porque você passou a irrigar mais,
ou você está utilizando técnicas de irrigação que podem não ser adequadas para aquela região e para aquele tipo de cultura. Então, você tem que também trabalhar no uso racional, da implementação de técnicas que sejam adequadas. E aí é fundamental, porque a irrigação ele é o usuário mais relevante dos recursos hídricos. Grosso modo, 60% da água captada vai para irrigação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, a gente tem sempre que olhar com uma lupa para essa questão. Não sei se eu respondi.
Eu pergunto, senhor Cacá, por favor.
Eu gostaria de concluir.
Pois não.
Veja, a gente falou muito da questão da água do São Francisco. Uma coisa a gente tem que acontecer. Mudança de hábito de consumo na nossa casa, né, nas nossas cidades. As companhias de saneamento têm que investir na questão das perdas de água, que são da ordem de 40% até mais, as águas que são perdidas no transporte e não chegam ao seu destino. Tem que melhorar a eficiência nos sistemas de irrigação para que não haja os desperdícios. A indústria tem que investir mais muito no reaproveitamento, bom, uma série de coisas. Ações de revitalização. Esgotamento sanitário importantíssima, mas ela interfere na qualidade da água. O nosso problema hoje é quantidade, né? Não quer dizer que não, essas ações não. A minha cidade foi, nós fizemos 100%, meu irmão era prefeito, eu era secretário, 100% dos sistemas de esgotamento sanitário dentro desse programa é importantíssimo. A questão de quantidade. As ações de revitalização, elas têm uma resposta demorada, como as respostas das nossas ações deletérias tiveram e estão tendo agora no Rio São Francisco. Então, elas têm resposta demorada. Então, eu colocaria aqui, principalmente o Ministério da Integração, o consumo vai aumentar, é fato. As populações vão crescerem, cada vez mais áreas agricultáveis vão se, né, nessas outras áreas que estão, os canais do sertão, a transposição. Então, uma coisa é fato, o senador Fleury disse, aumento do consumo de água, a população cresce, as demandas crescem. Bom, nós estamos nos aproximando de um encontro perigosíssimo, né? Onde as demandas podem se chegarem a superar, claro, não é superar, a oferta. Então, talvez seja, doutor Irani, a hora de começar a pensar de integração de bacias, de uma outra bacia, com o Rio São Francisco. Talvez seja a hora, né? Claro, tem que ter uma série de estudos que precisam ser feitos, estudos ambientais, essa questão de um tipo de água com uma fauna aquática característica, que vai para uma outra bacia com outra fauna aquática, uma coisa pode ser predatória à outra, mas eu acho que é inevitável, né? Eu acho que é inadiável começarmos a pensar em transposição de bacias, uma outra bacia que tenha água sobrando, né? Não vamos fazer transfusão de quem já não tem sangue, não vamos fazer isso, mas não sei se é o Araguaia, não sei se é o Tocantins, que é mais próximo, mas eu acho que é hora de se pensar mais seriamente nisso, porque não é uma coisa rápida, é uma coisa normalmente muito discutida, muitos estudos têm que ser feitos. Agora, se não o fizermos, o Rio São Francisco entrará em colapso. E o Nordeste, e aí nós vamos ter refugiados do clima, vamos voltar ao início do século passado, onde os nordestinos fugiam para as grandes regiões por conta da seca. Dessa feita, nós vamos sair por conta de não termos água para o nosso consumo. Então, deixo aqui como sugestão, como uma avaliação, mas assim, que seja muito bem pensada nessa questão. O Rio São Francisco precisa de quantidade de água. Em paralelo, ações de revitalização têm que ser nos quatro ministérios aqui falados, os quatro ministérios, todos os quatro, acho, têm que investir em ações de revitalização, revegetação das margens das nascentes, da mata ciliar dos seus afluentes. Bom, enfim, isso tem que ser uma coisa de governo, mas de conscientização, de programas maciços de conscientização da população, das indústrias e uma fiscalização, né, para identificar retiradas irregulares de água. A Ana tem tem esse papel. Quanto de água que se tira do São Francisco sem que se identifique? O cara chega lá, o rio está passando, põe uma bomba lá e tira. Uma bomba, né? Como é a chuva? A chuva de gota em gota forma uma enxurrada. É uma bomba aqui, uma bomba ali, daqui a pouco você tira uma quantidade. Então, deixo essa sugestão e que seja avaliada criteriosamente esse sentido, que as ações de revitalização, de fato, sejam, sabe, transversais em todos os ministérios, as ações práticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Cacá de Andrade. Agradeço mais uma vez os senadores que participaram da nossa audiência pública, senador Valdemir Mocca, senador Antônio Aureliano, senadora Ana Amélia, senador Cacá Andrade, senador Fleury e também os nossos convidados, doutor José Silvério da Silva, do Ministério da Agricultura, doutor Irani Braga Ramos, do Ministério da Integração Nacional, e doutor Carlos Mota Nunes, da Agência Nacional de Águas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado pela presença de todos.